Entrevistas. Em 11 de setembro deste ano, a Lei 8.078, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, completa 29 anos de existência. Nesta edição do programa de rádio do Tribunal de Justiça do Paraná, vamos falar com a desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, que integra a 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. E durante muito tempo, ela atuou na área do consumidor como advogada e como docente. Desembargadora, para começarmos nossa entrevista, eu gostaria que a senhora explicasse quais são os principais avanços trazidos pelo CDC nesses 29 anos.
Obrigada, Daniele, pelo convite. É sempre um prazer estar com você e com os nossos ouvintes. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é de 1990. Na verdade, ele foi criado, né, e promulgado no dia 11 de setembro de 1990 por determinação da Constituição Federal. Então, a nossa Constituição Federal, que é de 1988, que previu a necessidade de criação de um código que viesse proteger o nosso consumidor. E por quê? Porque até então os nossos consumidores tinham uma legislação muito esparsa e, eu diria assim, de mínima proteção. O que é que o código nos trouxe, né, de novidades e que vem se firmando cada vez mais durante esses 29 anos? O ponto que eu acho mais importante é o fato de terem sido criados os órgãos diversos de proteção e de implementação, né, das políticas de defesa e proteção do consumidor. Quando o código foi criado em 1990, lá no código estava escrito que deveriam ser criados os PROCONs, os juizados especiais, os serviços de atendimento ao consumidor, também as associações de defesa do consumidor, enfim, órgãos para proteger, inclusive delegacias especializadas. Isso hoje é uma realidade. Quer dizer, levamos quase 30 anos, mas ao longo desses 30 anos, realmente, hoje nós podemos dizer que temos todos estes órgãos, tanto do executivo quanto do judiciário, né, na defesa do consumidor. Esse é um aspecto fundamental. Então, o consumidor tem aonde ir buscar, aonde ir reclamar, aonde ir buscar pelo seu direito. Em relação ao que o código assegura e o que esses órgãos vão fazer para proteger o consumidor, o principal aspecto que eu vejo no CDC é a exigência da qualidade e da segurança nos produtos fabricados e nos serviços prestados pelo fornecedor no mercado de consumo. Os produtos, lembrem, devem ter qualidade e os produtos devem ter segurança. E o fornecedor foi obrigado ao longo desses 30 anos a se adequar a isso. Antes não havia esta necessidade e, portanto, o consumidor no nosso mercado, né, era carente de informações em relação a isso. Por exemplo, né, antes do CDC, nós não tínhamos a data de fabricação e a data de validade nos produtos. Isto é qualidade e isto é principalmente segurança, segurança à saúde, à integridade física do consumidor. Nós consumimos, portanto, produtos vencidos, muitos produtos vencidos. Os medicamentos não tinham também a data de fabricação e de validade. Então, consumimos também medicamentos vencidos, né? Então, não havia informação se o produto tem lactose, se o produto tem glúten, se o produto tem determinado corante, conservante, e nós sabemos hoje, isso é amplamente divulgado e do conhecimento de todos, que existem pessoas que possuem reações alérgicas, né, a estes produtos. Felizmente, vê com o Código de Defesa do Consumidor que essas conquistas vieram, né, para o mercado de consumo, para que o consumidor tivesse o quê? Informação. Então, a base de tudo é a informação. O consumidor, ele deve ser informado para que no momento em que ele vai escolher e pagar pelo produto que ele está adquirindo ou contratar o serviço, né, que ele pretende, ele tenha todas as informações e pague ciente, né, daquilo que ele realmente está adquirindo no mercado de consumo.
Em relação à desembargadora também, a garantias, a senhora está falando, e prazos. A gente também teve outros regramentos pelo CDC. Queria que a senhora falasse sobre isso também.
Sim, é muito interessante que o Código de Defesa do Consumidor trouxe a distinção entre a garantia contratual e a garantia legal, A garantia contratual é aquela que o fornecedor dá. Então, você compra e diz assim, ah, o carro tem 1 ano, ou 3 anos, ou até 10 mil quilômetros. Isso é garantia contratual, né? Ah, você compra um telefone e diz, ah, é 1 ano de garantia, né? Isto é contratual, é aquilo que o fornecedor te oferece quando você compra, porque isso é um atrativo do produto. Você, na verdade, está pagando por esta garantia, né? E a garantia legal é aquela em que o próprio código dá. Então, ainda que o fornecedor não te dê garantia nenhuma, o código te dá. Ele te dá 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para os chamados produtos duráveis. Isso se chama garantia legal, né? Então, o regramento em relação à garantia, aos prazos de exercício, então o consumidor adquire o produto, então o produto apresentou defeito, qual o prazo que ele tem para reclamar por esse produto, então reclamando se ele está, seja ele dentro da garantia legal ou da garantia contratual, o fornecedor tem até 30 dias para sanar o vício, se não sanar o vício, imediatamente o consumidor vai ter direito a exigir uma das hipóteses do artigo 18, que são, né, o abatimento ou um produto novo ou o seu dinheiro de volta, né? O consumidor, ele pode exigir o seu dinheiro de volta. E o mais importante, dentro do próprio artigo 18, diz que quando se tratar de produto essencial, não precisa observar os 30 dias. Vai direto para as opções de pedir o dinheiro de volta ou produto novo.
O que a gente pode considerar de produto essencial, desembargador?
Então, isso é discutível na doutrina, mas alguns todos sabemos que são essenciais, né? Então, geladeira, né? Se você compra uma geladeira, se desfez da antiga, né? Levou para sua casa, a geladeira não funciona, os seus produtos todos vão perecer. Você não consegue ficar sem a geladeira. Para esses produtos, é um produto essencial. Cama, né? Aí você vai dormir aonde? Né? Se o seu colchão, enfim, a sua cama apresentar um problema, pular uma mola. Chuveiro, então existem alguns produtos que são realmente, naturalmente essenciais. Esses produtos, quando o consumidor compra ele, apresenta um produto, ele não tem que esperar 30 dias para o conserto. Como é que ele vai passar 30 dias sem esse produto? Então ele pode ir diretamente ao fornecedor e ele tem ou um produto novo ou o seu dinheiro de volta imediatamente. É isso que o código quer, que o fornecedor resolva isso imediatamente para o consumidor.
Outro direito, do arrependimento. O que ele quer dizer na prática? Tem uma certa confusão em relação a isso também, né, desembargadora?
Sim, direito de arrependimento é assim, todo mundo acha que tem direito de comprar e se arrepender de qualquer coisa. Isso não existe, né? Então, o código consagra o direito de arrependimento tão somente nas aquisições feitas fora do estabelecimento comercial. Por quê? Porque aquelas que você compra no estabelecimento comercial, você entra na loja, olha o produto, escolhe o produto, testa o produto, leva o produto, então vai se arrepender do quê? Não cabe aí, portanto, o direito de arrependimento. O chamado direito de arrependimento, ele cabe nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, que são compras por catálogo, por internet, por exemplo, aquelas que você não tem contato com o produto, você acredita na imagem que é veiculada do produto, né? E nesta imagem que é veiculada do produto, com as especificações, você compra e muitas vezes você compra gato por lebre, né? Quando chega, chega outra coisa completamente diferente, ou que não funciona bem, enfim. Mas só o fato de não chegar exatamente como você queria já é suficiente para exercer o direito de arrependimento. O prazo é de 7 dias, né? A partir do recebimento do produto. Então, você comprou pela internet, por catálogo, etc., chega o produto, você tem 7 dias para se arrepender, ou seja, devolver o produto e receber o seu dinheiro de volta sem nenhum problema, sem nenhum ônus, né? É um regramento bem interessante. E aquilo que a pessoa acha, que diz assim, ah, eu fui, comprei, depois eu levei para casa, cheguei em casa e não gostei. Não existe, aí não existe direito de arrependimento, você só vai poder reclamar por esse produto se esse produto apresentar um vício, né? Ele não estiver uma roupa que está rasgada, um sapato que descole, enfim, um produto que não funcione direito. Aí você vai poder reclamar, mas não porque se arrepender porque não gostou, né? Os fornecedores, gentilmente, às vezes fazem as trocas, eles dão um prazinho de troca, né? Mais para poder agradar o consumidor. Eles não são obrigados a realizar as trocas se não tiver vício.
Falando um pouquinho em serviços essenciais, o que são E qual é o regramento para esse tipo de serviços? O que o Código de Defesa do Consumidor diz?
Os serviços essenciais são aqueles sem os quais nós não vivemos. Então, luz, água, hoje até dá para incluir a telefonia, que todo mundo não vive mais em telefonia, internet, etc. Mas minimamente, né, o fornecimento de energia elétrica e também, né, de água. São os chamados produtos essenciais, os quais eles devem ser, né, prestados de maneira contínua. Eles devem ser adequados, eficientes, seguros e prestados de maneira contínua, porque na verdade eles são uma obrigação do Estado, né? É feita uma concessão, né, para companhias, muitas vezes para outras companhias, mas são serviços públicos. Então, são serviços públicos afetos ao direito do consumidor e que devem ser prestados de forma contínua. Então, não pode cortar a luz e você ficar sem luz, né? A não ser, então, quando isso vai acontecer, tem todo um regramento específico, o consumidor não pagou, aí ele recebe uma notificação, e aí a partir dessa notificação vai ser cortado, ele vai ter que pagar para poder ser, né, ligado novamente, mas ele não pode subitamente, sem razão, ficar sem o fornecimento, né, desses serviços que são os chamados serviços essenciais. Imagine uma casa sem água, imagine uma pessoa jurídica sem água, né? O que a gente faz sem poder fazer a higiene, né, lavar os alimentos, né? Enfim.
Falando um pouquinho sobre o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor em relação aos fornecedores, qual que é a importância desse reconhecimento trazido pelo Código de Defesa do Consumidor? E a senhora poderia dar alguns exemplos? O que é hipossuficiência?
O Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma regra, um princípio, ele chama de princípio, que todo consumidor é vulnerável, ele reconhece que todo consumidor é vulnerável. Então, na relação entre consumidor e fornecedor, você, consumidor, vai numa loja comprar um produto ou vai contratar um serviço, ele reconhece que você é vulnerável. O que é isso? Você é a parte mais frágil da relação, porque você desconhece as características ali específicas, técnicas do produto. Aquilo que te disserem, você acredita e compra. Por isso, você é considerado a parte mais frágil. E o mercado de consumo, da outra parte, nós temos quem? Nós temos alguém que tem interesse em obter lucro, vantagem, vai usar de marketing. E o consumidor, né, ele acaba sendo vitimizado muitas vezes nessa relação. O que que difere dessa vulnerabilidade de hipossuficiência? A hipossuficiência é um termo, um conceito processual. Então, quando o consumidor comprou o produto, não deu certo, teve que reclamar, não deu certo no saque, não deu certo no PROCON, não deu certo em lugar nenhum, ele vai para a justiça. Ele pode ir para o juizado especial, ajuizar lá uma ação no juizado especial que nem precisa de advogado, ou ele pode procurar a justiça como entrar com a ação, contratar um advogado e entrar com a ação. No processo do consumidor, a hipossuficiência é um requisito para a inversão do ônus da prova. Então, deve ser demonstrado, né? O advogado vai demonstrar no processo que esse consumidor é hipossuficiente, para produzir aquela prova. E quem tem condições de produzir a prova é o fornecedor. E com isso, o juiz vai analisar se o requisito estiver presente, ele inverte o ônus da prova. Então, é assim: quando você, consumidor, entra com a ação, quem tem que vai reclamar porque o produto, comprou um celular e o celular tá pifando, não funciona, né? Você entrou com a ação porque quer um outro celular novo e que não quiseram te dar. Quem tem que provar que o celular não funciona bem? É quem entrou com a ação. Esta é a regra processual. Quando o juiz inverte o ônus da prova, e para isso que serve a hipossuficiência, o juiz vem e inverte o ônus da prova, esta obrigação de produzir a prova sobre se o aparelho funciona bem ou não passa a ser da outra parte, que é do fornecedor. Então, é muito interessante a adoção, né, da inversão do ônus na prova, porque ela é totalmente benéfica ao consumidor dentro dos processos. Por quê? Só para finalizar. Porque o fornecedor é quem fabrica. Logo, ele detém todo o conhecimento técnico específico sobre o produto que ele fabrica. Então, é ele quem tem condições de provar se o produto funciona, não funciona, está bom, não está bom. Ele tem que produzir essa prova, né? E não o consumidor, que é totalmente leigo e diz, olha, eu estou tentando usar e não consigo né, fazer uso do aparelho novo que eu comprei.
Desembargadora, em qual situação é correto, então, aplicar o CDC? Poderia exemplificar uma relação de consumo? A gente tem várias, já falou sobre várias aqui durante a entrevista. Se a gente fosse elencar algumas aqui que a gente tem maior demanda, por exemplo.
As maiores demandas, né, tanto na via administrativa, nos PROCONs, nos saques e também, eu diria assim, na via judicial, são as relações de massa. Essas relações de massa são aquelas de grande volume. Então, os consumidores que são usuários do serviço de telefonia, né? Infelizmente, telefonia antigamente era fixa, hoje a telefonia móvel é a rainha das reclamações dos consumidores, porque todo mundo tem um aparelho celular, né? Nós temos também as ações, as demandas relativas a questões financeiras, né? Então, relações bancárias. Então, cheque especial, contratos de financiamento, conta em banco, limite, o cartão de crédito, né? Porque daí vai, aquele juro do cartão de crédito chega em algum momento que o consumidor às vezes não consegue pagar. E também planos de saúde, né? Os planos de saúde, quando negam também o atendimento, acabam sendo também um freguês contumaz aí do Poder Judiciário.
Falando da importância agora dos bancos de dados, e para que eles servem também?
O Código de Defesa do Consumidor traz um regramento sobre os bancos de dados que diz respeito à possibilidade, né, do fornecedor de existirem bancos de dados com informações sobre o consumidor. Inicialmente, esses bancos sempre conhecidos sempre foram os bancos de dados de inadimplentes, os cadastros de inadimplentes, né? Que é Serasa, SPC, né? Então você não pagou e recebeu uma cartinha e seu nome vai ser inscrito num desses bancos de dados de inadimplentes. E os outros fornecedores podem consultar, ver que você é inadimplente e usar isso para conceder o crédito ou não. Isso é um banco de dados de inadimplente, um banco de dados negativo, digamos assim. Tivemos uma lei que foi criada em 2011, lei 12.414/2011, que criou os chamados cadastros positivos ou bancos de dados positivos, né? Então, ele é diferente, ele, na verdade, ele faz um banco de dados que acumula dados sobre o consumidor em relação à sua adimplência. É um sistema de pontuação, né? E nesse sistema de pontuação, quanto mais você paga em dia, né, você não emite cheque sem fundo, você não tem, enfim, situações em que você coloca o fornecedor em risco, isso aumenta a tua pontuação neste banco de dados positivo, né? E com essa pontuação, o consumidor tem o que? Ele pode ter dentro do mercado de consumo vantagens com o crédito, um melhor crédito, um melhor prazo, uma melhor taxa de juros, não é? Com o cadastro positivo. Tanto um quanto o outro consumidor tem pleno acesso, né? E pode pedir para retificar informações se estiverem constando informações erradas sobre a vida pessoal dele.
Falando um pouquinho agora do judiciário, qual que é a importância da justiça justamente atuar nessas causas e garantir esses direitos?
O código já foi um grande avanço. Primeiro, porque o fornecedor foi obrigado a colocar adequar os seus produtos e os seus serviços a essas regras. Mas não foi suficiente. Tanto não é suficiente que o consumidor ainda tem demandas no mercado de consumo. Ele pode demandar na via administrativa e pode demandar na via judicial. Na via judicial, normalmente isso ocorre quando ele já não conseguiu mais resolver administrativamente, que é nas reclamações com o serviço de atendimento, às vezes nos PROCONs. Vindo ao Poder Judiciário, o Estado juiz, tá, vai aqui garantir ao consumidor que as regras que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor sejam plenamente aplicadas à relação dele com o fornecedor. Então, quando o fornecedor se nega, não é, a qualquer espécie de direito que está previsto no Código ao consumidor, o Poder Judiciário está aqui pronto, né, para receber estas demandas e salvaguardar esses direitos do consumidor. Uma das reclamações muito comuns e que vem como um pedido acessório a outros pedidos são as indenizações por dano moral, né? O consumidor sempre pensa num dano moral, quanto que eu vou receber de dano moral? Então, porque ele tinha uma conta de luz, uma conta de água, ou ele tinha uma conta de telefone e teve uma cobrança indevida, o telefone não funcionou direito e ele se incomodou. E aí, disso tudo, acaba gerando uma inscrição indevida. Então, quando o consumidor é inscrito num banco de dados de inadimplentes indevidamente, ou seja, ele não devia nada e teve o seu nome naquele cadastro de mal pagador, isto enseja dano moral. Tá? Então, ele pode pleitear. Agora, se ele devia e o seu nome está lá inscrito, não adianta pedir dano moral, porque ele estava regularmente inscrito num banco de dados de inadimplentes. Outra coisa que o consumidor acha é que ele pode pedir dano moral por assim, qualquer incômodo que ele tem. Depende, tem que ser um incômodo muito, muito, muito substancioso para que ele, enfim, chegue aí a ensejar um dano moral indenizável. Eu sempre alerto para que os consumidores, cujos valores de reclamações sejam pequenos, procurem os juizados especiais, porque não precisam de advogados, logo não pagam custas, não pagam advogados, têm igualmente, né, todo o seu direito assegurado e as demandas são resolvidas bem rapidamente nos juizados especiais. Para a justiça comum, aquelas de maior valor, que demandem uma complexidade maior, prova, perícia, etc. Né? Aí sim, vem para o Poder Judiciário nas varas cíveis para que se resolva de uma forma, né, eu diria assim, um pouco mais complexa.
Para a gente finalizar a entrevista, desembargadora, a gente deu os caminhos, mas onde a gente procura ajuda? O consumidor pode buscar justamente garantir o seu direito.
Daniele, o consumidor tem muitos meios de busca, né, de resolução dos seus conflitos antes de chegar ao Poder Judiciário. O primeiro contato que ele deve fazer é com o próprio fornecedor através do serviço de atendimento ao consumidor. Os fornecedores mais sérios, eles realmente estão prontos para atender e solucionar brevemente as reclamações dos consumidores. Se não resolver, então o consumidor tem vários caminhos. Ele, obviamente, tem que portar, né, a sua nota fiscal, né, todos os comprovantes de aquisição do seu produto. Ele vai poder se dirigir ao PROCON. E nem só se dirigir, hoje o PROCON, inclusive, já faz as reclamações da própria casa, né? Então, o consumidor, através do seu celular, do seu smartphone, pode fazer as reclamações no PROCON. É bem interessante. E também nós temos as delegacias especializadas em direito do consumidor. Uma reclamação na delegacia, às vezes, resolve bem rapidamente. Quando você tem certeza que você tem o seu direito e o fornecedor está se negando, vá à delegacia, leve documentação, porque ali vai ensejar, portanto, né, uma investigação, inclusive do ponto de vista criminal, em relação a isso. E, finalmente, se esse consumidor não conseguir, na via administrativa, nenhuma solução, ele tem o Poder Judiciário e, como eu disse, os juizados especiais, né, atendem as causas sem custas e honorários, nas demandas de pequeno valor, e nas de maior valor podem ser no próprio juizado com advogado ou na justiça comum.
Eu quero agradecer a participação da desembargadora Ivanise Maria Prates Martins, que integra a 12ª Câmara Civil aqui do Tribunal de Justiça do Paraná e conversou hoje com a gente nessa entrevista. Muito obrigada, desembargadora, até uma próxima vez.
Obrigada, Daniele, até uma próxima.
Rádio TJPR.